Olha, felizmente a discussão na comissão especial está sendo bastante tranquila, serena, bem diferente do que aconteceu na CCJ, né? Onde o clima estava bastante hostil, a oposição fazendo um teatro, e agora não. As audiências públicas, né, foram convocadas, então muitos técnicos, pessoas que realmente estudaram a Previdência, tanto a situação atual como a proposta a ser implementada, eles estão fazendo suas exposições. Uns são contrários, outros são favoráveis, ou mesmo os contrários são pontuais, enfim. Então a discussão está sendo em alto nível, né, por enquanto. É claro que depois, quando for apresentado um relatório e aí a discussão for entre parlamentares, o clima vai ser um pouquinho diferente, mas por enquanto está sendo produtivo, as pessoas estão aprendendo bastante, quem está acompanhando lá.
Deputado, em nível de Paraná, né, dos 30 deputados federais do Paraná, pouquíssimos tomaram posição a respeito da reforma. Alguns favoráveis, outros contrários. O senhor é favorável a essa reforma. Por que o senhor se manifesta dessa maneira, deputado?
Porque eu conheço um pouquinho de economia, conheço um pouquinho de contas públicas e sei que não há outra saída. Não é uma questão de achar que a proposta vai estar melhor ou não. É uma questão de realidade que as contas do governo está se impondo. Se não fizermos a reforma, você pode até discordar de um ponto ou de outro, mas se não fizermos uma reforma que resolva a questão do déficit, ou seja, que pare de manter o desequilíbrio, né, que não seja algo sustentável financeiramente, em pouco tempo a gente não vai ter nem condição de arcar com as aposentadorias. Essa é a verdade. O governo, para se ter uma ideia, já pediu autorização para emitir mais 250 bilhões em títulos da dívida só para fechar as contas desse ano. Nós estamos na iminência do governo imprimir dinheiro sem lastro, que vai virar papel, sem valer nada, que gera inflação, como era nos anos 80. Então, não é bem diferente do que a oposição irresponsavelmente diz. Parece que o governo acordou, alguém lá acordou de manhã e falou: vamos fazer uma maldade para o povo aqui, vou mexer na Previdência, só para o que quer. Não, é porque isso tem que ser feito, pois se não for assim, não haverá aposentadoria para ninguém em pouquíssimo tempo. Essa é a verdade.
Deputado, o senhor citou o déficit, né? E a oposição defende que não, que a Previdência é superavitária, há muitas fontes de arrecadação para a Previdência e, por isso, não tem déficit. O senhor mesmo cita que tem conhecimento em economia, tem conhecimento em contas públicas. Na sua visão, a Previdência é deficitária ou não?
É claro que ela é deficitária. Basta um olhar básico, não precisa nem de um estudo tão profundo para você saber que ela tem déficit. Basta ver o nível de contribuição de um servidor e quanto ele recebe depois no final, uma aposentadoria integral, por exemplo, né? Além do aumento da expectativa de vida, que é notório, se nota isso nas famílias, a família brasileira mostra isso, que a expectativa de vida cresceu, então a pessoa fica mais tempo no sistema, né? Mais tempo recebendo o benefício, além da diminuição do número de pessoas que contribuem para sustentar aquele que já está aposentado. E antes as famílias tinham 4 ou 5 filhos, hoje já está tendo menos que 2. É cerca de 1,22 filhos por família, né? 1,2, não dá 2 pessoas. Então, quando no nosso sistema, que ele é de repartição, né, a pessoa que está na ativa paga aquele que está aposentado. Então, diminui quem está na ativa, os jovens que entram no sistema ficam mais aposentados para menos pessoas sustentar e a conta não fecha. Aí o governo tem que impor, tem que emitir título da dívida para cobrir o desequilíbrio.
Um ponto que muito tem se discutido é a questão da aposentadoria rural, questão do BPC. Como é que o senhor avalia essa parte mais, digamos assim, social da Previdência, deputado?
Eu avalio que ela tem que buscar ter equilíbrio para ter sustentabilidade. A discussão sobre Previdência não é se é justo ou se é injusto. Não tem nada a ver com justiça. Tem a ver com o sistema ter saúde financeira, equilíbrio e sustentabilidade para poder pagar os benefícios. Do contrário, não é viável. Então, o que está sendo proposto nesses pontos é uma readequação mínima até, que não cobre o déficit, tá? Se fosse para fazer buscar o equilíbrio mesmo seria diferente, seria mais duro do que está sendo proposto, mas que, de qualquer maneira, essa é uma discussão que ficou contaminada e isso provavelmente não vai constar no relatório, no relatório final. O PTC mesmo, a proposta do governo, a pessoa, se você for fazer a conta do período em que ela vai receber o BTC, que ela poderia receber já a partir dos 60 anos, né, ao invés de 65, como hoje, ou 65, recebe um salário mínimo. O governo propôs que aos 60 você poderia receber já R$400 para receber o salário mínimo só aos 70. Isso na ponta do lápis dá mais dinheiro. Mas ninguém quis fazer essa conta. Todo mundo já sai gritando em defesa dos pobrezinhos e tudo mais, usando as pessoas, na verdade. E aí a discussão ficou contaminada, o pessoal na Câmara vai retirar e esse ponto provavelmente não será modificado.
Deputado, o ministro da Economia já ameaça que, se houver muitas alterações dentro dessa reforma, ele pode deixar o cargo, inclusive. O senhor avalia que, dentro ainda das discussões, do cenário que se vê em Brasília, essa proposta, ela consegue avançar sem tantas alterações?
Essa é a luta de quem tem responsabilidade, está na comissão, ou depois dos outros que estão na Câmara, para enfrentar a realidade e saber que o impacto fiscal final, que é aquele buscado de 1 trilhão que o governo fala, ele tem que ser atingido, e não é porque é um número bonito, não, é porque é necessário. Quando o ministro Paulo Guedes disse que, se for aprovada uma reforma pequena, ele vai pegar o boné e vai embora, é porque ele sabe que o país vai desmoronar. E é um fato, vai ter que imprimir dinheiro, inflação, desvalorização dos bens todos, porque o dinheiro sem lastro não vale nada, como é hoje na Venezuela, que a pessoa tem que levar uma carriola de dinheiro para comprar um pacote de pão, porque o dinheiro não vale mais nada. Então o ministro sabe disso, sabe que o país não terá futuro, não terá sustentabilidade, não terá possibilidade de honrar suas contas e nem de crescer se a reforma não for aprovada com um impacto fiscal significativo. E essa é a minha luta lá na Câmara, na comissão, para não permitir que os populistas, que os irresponsáveis que posam de defensores do povo, retirem o impacto final da proposta e causem um dano efeito imediato, não será de longo prazo, não. Porque hoje nós estamos discutindo aí a necessidade desse impacto grande, Guilherme, porque na época do Itamar não fizeram o que tinha que ter sido feito, na época do Fernando Henrique não fizeram o que tinha que ter sido feito, depois o Lula fez uma reforminha meia boca também, porque foi populista, não enfrentou o problema, depois a Dilma também não enfrentou o problema, fica todo mundo empurrando com a barriga, porque não quer ficar aí marcado, não quer enfrentar o problema, e enquanto aqueles que são irresponsáveis se aproveitam da situação para tentar enganar as pessoas, como se fossem os seus defensores. Aí o objetivo não é atingido e o problema só cresce. E se não for feito essa agora, aí vai ser a desestruturação total da economia nacional.
A intenção do governo era votar a reforma no plenário até junho. Consegue seguir esse prazo, deputado?
Eu acredito que consegue, sim. Isso é bastante factível, apesar da obstrução que a oposição vai fazer, mas me parece a vontade também dos integrantes da comissão, da maioria deles, do presidente da comissão, do relator, são deputados sérios, Samuel Moreira, de São Paulo, experiente, e vai ser possível apresentar o relatório, a comissão vai votar, e o presidente da casa, Rodrigo Maia, tem a consciência da necessidade da reforma e ele vai voltar em plenário imediatamente.